Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pra gente provar que tem trem pra tudo quanto é lado, esse trem aí é gaúcho. Cleiton e Cledir, a canção Maria Fumaça, que fala, né, do cara que tá precisando casar e tem que chegar rápido, e a Maria Fumaça não vai de jeito nenhum, olha que barato.
Se esse frio não chega a tempo, vou perder meu casamento. Atraca, atraca ali carvão nessa lareira. Esse fogão é que acelera essa banheira. O padre é louco e bota outro em meu lugar. Se chego tarde, não vou casar. Eu perco a noiva e o jantar. A moça não é nenhuma missa.
Muito bom, né? Cleiton e Cledir, vai. Quem não conhece o trabalho de música regional do Cleiton e Cledir, né, voltado aí para as coisas do Rio Grande do Sul, vale muito a pena, viu? Os caras são muito bons. Aliás, a família Ramil, né? É uma família musical fantástica, então vale a pena. Mais um trem aqui no nosso Feijoada Completa de hoje, tocando todos os trens do Brasil. E agora vamos saber as novidades do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, mais uma vez, trazendo as novidades do plenário da Câmara pra gente. Dini, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Câmara.
Pois é, vamos falar então das novidades do plenário dessa semana. E aí a gente tem aí medidas provisórias. E essa foi uma semana que a Câmara se debruçou sobre aqueles assuntos que são de interesse dos caminhoneiros. A gente teve a paralisação dos caminhoneiros, né, em maio. E aí a gente tem agora a aprovação de medidas provisórias que tem a ver com justamente as reivindicações deles, né?
Isso mesmo, Edson. A gente pode até começar lembrando que foi aprovada antes do recesso parlamentar uma medida provisória que trazia aquela questão da tabela dos fretes, né? Esta semana foram mais duas medidas provisórias que fizeram parte daquele acordo entre o governo e os caminhoneiros para pôr fim à paralisação em maio, né? Lembrando que foram 11 dias, todo mundo lembra, né?
É, com certeza.
Desabastecimento, combustível lá em cima, filas enormes, enfim. Foi feito um acordo e dentro desse acordo várias medidas provisórias, né? E essas duas dessa semana faziam parte desse pacote aí. Que são elas? Uma, ela trata de obrigar a Conab a contratar sem licitação cooperativas e associações de caminhoneiros autônomos para fazer pelo menos 30% dos fretes dos grãos da Conab. Isso, na verdade, já foi feito, inclusive, desde que foi publicada essa medida provisória, já foram feitos 3 chamamentos. E até agora a Conab diz que nenhum caminhoneiro, nenhuma associação ou cooperativa de caminhoneiros se interessou. E os próprios caminhoneiros falaram que eles ainda não estão organizados o suficiente, mas eles são super a favor dessa medida provisória, porque a Conab tem muito transporte de grãos pelo país, né? E isso traz aí traz uma reivindicação. E foi aprovada assim, sem nenhum tipo de polêmica. A outra medida provisória era também uma grande reivindicação dos caminhoneiros. O que, que é? É aquela questão do pedágio dos eixos suspensos.
Ah, sim.
Gente, os caminhões vazios, eles costumam rodar com ao menos um eixo levantado. O eixo seria aquele par de rodas, né? Então, quando a gente está na estrada, a gente vê que os caminhões têm algumas rodas levantadas. É isso, é porque o caminhão está vazio. Então, esse eixo levantado, ele evita, né, o desgaste do pneu, que é caro pra caramba. E também faz com que o pedágio seja mais barato, porque os pedágios geralmente são cobrados por eixo. Né? Então, o que diz essa medida provisória? Ela dá a gratuidade dos pedágios para os eixos levantados e dos caminhões, obviamente, que rodam vazios, né? Isso não só nas rodovias federais, porque quem é caminhoneiro ou tem contato aí com a área já sabe que isso já está valendo para as rodovias federais. Por causa da Lei dos Caminhoneiros, que lá em 2015 já concedeu essa gratuidade nos pedágios de rodovias federais. Só que como a lei não era clara, rodovias em estados e municípios ainda estavam sendo cobrados, entendeu? Nesses pedágios.
Então se cobrava pelo eixo suspenso.
Exato. Né? Então, essa medida provisória, ela deixa bem claro que esse pedágio é gratuito para os eixos levantados em qualquer tipo de rodovia, seja ela federal, municipal, estadual, distrital, enfim. Só que aí, sabe, Edson, vai ter consequência aí. A gente provavelmente nos próximos meses a gente vai ver governadores reclamando que estão deixando de receber, porque parte do que é pago no pedágio também é repassado para o poder público, né?
Uhum.
Então, por exemplo, em São Paulo, o governador de lá já anunciou que por mês vai perder cerca de 50 milhões de reais por causa dessa medida provisória.
Uhum.
Só que, em compensação, os caminhoneiros estão felizes, né?
É.
Eu cheguei a fazer uma simulação de pagamento de pedágio, para você ter uma ideia, para ver quanto que um caminhoneiro paga no trajeto Fortaleza-Porto Alegre. Vamos supor que ele está cortando o país.
Uhum.
Né? Para você ter uma ideia, um caminhão de 9 eixos, que é aquele caminhão grandão, né, com 2 carretas, ele paga R$ 1.440 de pedágio se ele rodar só pela BR-020.
Uhum.
Se agora, com essa medida provisória, vamos supor que ele passe a rodar com 6 eixos, porque está vazio, ele vai pagar R$ 960, ou seja, R$ 500 a menos, quase. Então,
para um só caminhão.
Para um só caminhão. Então, uhum, faz uma diferença considerável aí, né?
Com certeza, com certeza.
A outra medida provisória, você quer saber?
Uhum.
A outra medida provisória, ela já não é tão relacionada à greve dos caminhoneiros, é relacionada aos policiais rodoviários federais. O que acontece? Essa medida provisória, ela cria uma indenização temporária para ser paga para os policiais da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, quando eles forem convocados para trabalhar durante a folga. E isso acontece com frequência quando tem esse tipo de mobilização, como aconteceu na greve dos caminhoneiros, né?
Uhum.
Todo mundo estava de folga e foi convocado para trabalhar. E não havia aí uma previsão de como fazer para poder suprir, né, para poder pagar esses policiais.
Esses extras, né?
Uhum. Então foi instituída aí uma indenização que eles vão ganhar, por exemplo, R$ 420 para quem trabalhar 6 horas e R$ 900 para quem trabalhar 12 horas. Só que isso não é tão eventual assim, viu, gente? Como a gente pensa, a gente fala de greve dos caminhoneiros, isso aí quase nunca acontece, né?
Uhum.
Mas a PRF tá com muito pouco efetivo, né? Todo mundo tá reclamando, inclusive até o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal diz que o número de policiais rodoviários federais, ele tá insuficiente. Então, isso não é incomum, convocar a pessoa que tá de folga para trabalhar, entendeu?
Uhum. Muito bem, essas então são as medidas provisórias. Agora a gente também teve no plenário dessa semana a aprovação de projetos de lei, né?
Sim, eu só vou fazer uma complementação das medidas provisórias, que
claro,
todas já foram aprovadas no Senado.
Uhum.
Então elas as três já foram para sanção.
Já foram para sanção, maravilha.
Isso. Então, vamos lá falar de educação então. Como você falou, foram 3 projetos de lei, né? E esses projetos, Edson, eles tratam um trata de merenda, o outro trata de falta de estudante e o outro ele trata de valorização dos profissionais de educação.
Uhum.
Esse da merenda e esse da valorização dos profissionais de educação, a gente pode pensar, é meio burocrático. É meio burocrático, porque na verdade eles obrigam que estados e municípios façam leis determinadas, entendeu? Então, por exemplo, na merenda, estados e municípios precisam ter leis locais sobre alimentação escolar, sobre a merenda escolar.
Uhum.
E qual é a ideia aí? A ideia é que se dê condições para aquele conselho, sabe, que é feito da população local mesmo, que fiscaliza a merenda escolar, que visita,
sim,
as escolas para ver se os alimentos estão bem acondicionados, se a refeição está sendo bem feita, se está seguindo o cardápio feito pela nutricionista, enfim. Existe um conselho. Só que acontece, em muitas cidades, esse conselho não tem nem como funcionar, porque a prefeitura não oferece nem o carro para essas pessoas andarem.
Uhum.
Então, fica difícil de ele ser colocado em prática por causa disso. Então, essas leis locais, elas vão garantir condições para esse conselho trabalhar, entendeu?
Uhum.
Além disso, essa lei diz o seguinte: se não forem feitas essas leis locais, estaduais e municipais em 3 anos, o município vai deixar de receber dinheiro federal para isso. Opa, aí já tem uma outra questão.
Uhum.
Porque em muitos municípios, às vezes usam só o dinheiro que o governo federal manda para poder fazer a merenda escolar, entendeu?
Uhum.
E a ideia não é essa. A ideia é que o dinheiro do governo federal seja um complemento, mas é um complemento importante para a prefeitura, entendeu? Então,
sim,
isso aí vai forçar meio que os estados e os municípios a destinar recurso para isso e fazer suas leis locais. Da valorização dos profissionais é mais ou menos nesse sentido. Obriga as redes públicas de educação, tanto de estado quanto de município, a colocar lá, fazerem leis locais lá e lá É obrigatório ter plano de carreira, um plano de carreira que incentive o professor ou os demais profissionais da educação a melhorarem sempre. É obrigatório ter capacitação frequente para que eles tenham aí conhecimento atualizado. É possível que o professor ou os profissionais de educação usem o transporte escolar desde que não prejudiquem os estudantes. Uhum. Então, tem várias coisinhas aí que os estados vão poder se adaptar. Agora,
você já vai estabelecer diretrizes, quer dizer...
São diretrizes gerais.
Para que o estado e os municípios façam essas leis, né?
Exato. É assim, estabelecendo condições mínimas de valorização desses profissionais, da educação. E o outro fala de falta, como eu falei, né? De falta de frequência escolar. Deixa eu explicar como é que é hoje. Hoje, a Lei de Diretrizes e Bases, ela permite que um aluno possa faltar 25% das aulas sem reprovar. Só que esse projeto ele não trata só dessa questão. Ele trata, na verdade, de quando que o conselho tutelar deve ser acionado porque o aluno está faltando. Então, o que diz hoje? Hoje, quando o aluno falta metade desses 25%, ou seja, 12,5%, o conselho tutelar tem que ser acionado. Sim. O que essa lei quer? Esse projeto de lei, aliás, quer? Ele quer diminuir a quantidade de faltas necessária para o conselho tutelar ser acionado. Então, eu fiz até também uma exemplificação para as pessoas poderem entender melhor. Hoje, várias escolas usam 200 dias letivos por ano, né?
Sim.
Por 200 dias letivos, você pode faltar 2 meses. O aluno pode faltar 2 meses sem reprovar. São 50 dias, né? 10 semanas. Enfim, o conselho ele é acionado quando atinge 5 semanas de falta. Esse projeto de lei vai permitir que, a partir do momento que o aluno tenha 15 dias de falta, o conselho já é acionado. Entendeu? Ó, não pode ter 15 dias de falta. Se tiver, o conselho tutelar já vai ter que ir e ver o que está acontecendo, se o estudante tem algum problema, enfim. Tudo foi pressionado também.
Muito bem. Esses projetos estão todos para o Senado, são projetos da área de educação, e a gente teve aí essas 3 medidas provisórias também, novidades aí nessa semana, e a perspectiva, gente, só para a gente fechar rapidamente, é de mais um esforço concentrado ainda essa semana que vem, não? Vai ser, já tá convocado isso?
Tem votação na semana que vem, sim, e a ideia é votar algumas MPs que estão ainda na pauta, né, medidas provisórias que estão aguardando aí, e essa é a última semana de votação em agosto. Deve ser, né, e a próxima será só na primeira semana de setembro. Isso foi anunciado pelo presidente Rodrigo Maia, óbvio, gente, pode ter mudanças, tá, mas a princípio será essa a semana que vem, né, de votação, e mais uma semana no início de setembro, durante esse período eleitoral, né? Lembrando que durante o período eleitoral os parlamentares estão quase todos focados na campanha, né?
Exato.
Então aí libera os parlamentares para participar das campanhas nos estados.
Maravilha. Dini Moraes trazendo pra gente então as novidades, as notícias do plenário essa semana, portanto, e na semana que vem ela volta aí com mais novidades, afinal de contas, né? Tem ainda uma semana de votação ainda em agosto. Dini, brigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço para você.
Valeu. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. É a participação da Dini Moraes com a gente. Agora, vamos saber, a gente já falou do plenário, vamos falar das comissões.
No corredor das comissões.
Olha, no corredor das comissões de hoje, o nosso assunto é o feminicídio. Aliás, que lamentavelmente é um assunto que está muito em voga, né? Não devia estar porque não devia acontecer tanto, mas infelizmente acontece. E olha, infelizmente, mais ainda, a gente tem aí uma grande quantidade de vítimas mulheres negras, né? Somente esse ano, o número 180, que é o Disque Denúncia, recebeu mais de 73 mil denúncias de violência contra a mulher. O dado foi apresentado aí pela Secretaria Nacional, ou pela Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, a Andresa Colato. Nós vamos conversar sobre isso com a Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, que estava na audiência pública, né, que fez a cobertura da audiência pública, que discutiu esse assunto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Câmara. Carla Alessandra, boa tarde, minha cara. Como vai? Tudo bem?
Olá, Edson. Boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem?
Pois é. Assunto um pouco indigesto, mas precisa falar. Enfim, como é que foi essa audiência pública, esse debate? Quer dizer, além o feminicídio já ser um problema sério, a gente tem aí esse problema racial dentro do problema do feminicídio, é isso?
Isso, Edson. A reunião ela foi para tratar especificamente do feminicídio de negras, né? O que que acontece? Essa reunião ela fez parte das atividades que marcam os 12 anos da Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha, que todo mundo conhece, que é aquela lei que restringe, né, que protege as mulheres de violência doméstica, e ela foi muito, ela tem sido muito eficiente no combate a essa violência que muitas vezes acarreta o feminicídio. Só que no caso das negras, essa Maria da Penha ela não está funcionando. Por quê? A Coordenadora Nacional do Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, a Soraya Mendes, ela explicou o seguinte, que a mulher negra, por toda uma questão de sofrer a vida inteira uma violência estatal, né, o racismo estatal, que ele é muito presente no Brasil ainda, ela nem chega à delegacia. Né, porque ela pensa, para que eu vou para a delegacia da queixa? Porque o que acontece? Quando a mulher chega na delegacia, que não é uma delegacia de atendimento especializado, para fazer uma queixa dessa, para fazer um pedido de restrição de proximidade, baseado na Lei Maria da Penha, a primeira coisa que acontece, os atendentes que não estão preparados para esse atendimento, obviamente, alguns estão, mas nem todos, eles tentam demover a mulher dessa ideia, né, de se proteger pela Lei Maria da Penha. No caso das mulheres negras, ela falou, né, textualmente, que para que você vai procurar uma delegacia se na delegacia não vai se encontrar um espaço de acolhimento? E as mulheres negras, elas desconfiam, e desconfiam com razão, porque durante a vida inteira, outra coisa que se falou muito também, é a questão da morte, da violência obstétrica, que leva à morte de mulheres negras, né? Teve um dado, inclusive, da Associação Artemis, que é um dado estarrecedor. No ano passado, nasceram 162 mil bebês de mães que tinham entre 10 e 14 anos. O que que acontece? Você não pode, pela Constituição Federal, você não pode manter nenhum tipo de relação sexual com pessoas menores de 14 anos. Isso é considerado estupro de vulnerável.
Sim.
Mas aí o Estado faz vista grossa, por ano acontece em casamento de 500 mil meninas, que são pessoas com menos de 18 anos, e nesse período, entre 10 e 14 anos, esse corpo não está preparado para uma gestação, o que muitas vezes leva à morte da mulher. Aí foram relatados vários casos de descuido. Então, a questão é essa. O representante do IPEA, que estava na audiência, que é o Antônio Lima Júnior, ele falou uma coisa muito interessante. Não é a questão de se perguntar por quê as mulheres negras morrem mais. E sem se perguntar por que as brancas estão começando a morrer menos.
Uhum.
O que está sendo feito para a população branca que não está sendo feito para a população negra, né?
Sim.
Né? Que ele fala o seguinte, que os indicadores de trabalho, de renda, de moradia, eles são, os indicadores, quando são negativos, eles acabam tendo a tendência de expor essa mulher negra a um maior processo de vulnerabilização social, ou seja, ela está mais exposta à violência.
Sim.
O que acaba levando a um aumento no número de mortes. Né? Uhum. Então, assim, é um problema, assim, lógico, houve essa discussão, se marcou, né, os 12 anos da Lei Maria da Penha, mas é um problema estrutural, ele é um problema, o machismo ele é enraizado, né, dentro da estrutura social do Brasil e dentro da estrutura do Estado brasileiro, e como, né, além de ser mulher, né, existem vários recortes que você tem que fazer, é a questão do gênero, a questão da raça, né, que acontece por uma questão também histórica, os negros têm menos acesso. Normalmente eles ganham menos, eles moram pior, vamos dizer assim. E tudo isso contribui para que o feminicídio entre mulheres negras, ao contrário do feminicídio entre mulheres brancas, não diminua. Ele não tem diminuído, ele está aumentando. Né? Então a discussão é essa, igual você falou, realmente é uma coisa lamentável que a gente ainda tenha que discutir isso, mas é uma realidade que não pode sair da pauta.
É, sem dúvida nenhuma.
Né? Isso é um tema que tem que ser discutido recorrentemente.
É, e uma questão, né, Carla, que você fala, quer dizer, o que está acontecendo, que acesso é esse, a que tipo de atendimento que tem sido dado às mulheres brancas, que não tem sido dado às mulheres negras, tanto do aspecto da saúde, quanto do aspecto da própria segurança, da assistência, quer dizer, a essa mulher, inclusive na primeira denúncia, né? A história da primeira denúncia, que muitas vezes a questão racial pode, né, o preconceito pode fazer com que ela não seja recebida de maneira séria, né?
Isso, e tem uma outra coisa também, muitas vezes a vítima não se reconhece como vítima, porque assim, dificilmente o companheiro vai chegar batendo, ele começa, né, cerceando a liberdade, querendo determinar que tipo de roupa, que lugar que aquela mulher pode ir, é uma violência que ela vai se instalando aos poucos.
É.
Na hora que chega a levantar a mão e a bater e agredir verbalmente, fisicamente, já está um processo longo. Né? Então, uma coisa que as pessoas que estavam nessa audiência chamaram muita atenção é que esse assunto precisa ser discutido sim. E ele precisa ser discutido sempre, e ele precisa ser discutido tanto com homens quanto com mulheres.
Uhum.
Porque é preciso, né, que né, a própria... E precisa, principalmente, ser discutido dentro dos órgãos de atendimento dessa mulher.
Uhum. É.
Né? Porque, assim, o Ministério da Saúde tem os dados, o Ministério da Saúde sabe onde essas coisas acontecem, mas não, nada está sendo feito para que isso seja solucionado, né?
Então, uma realidade que realmente precisa mudar, né?
Uhum, com certeza, né? Não é uma coisa que vai mudar de hoje para amanhã, mas não é por isso que nada vai ser feito, né? Precisa continuar.
E o debate sobre isso, quer dizer, é fundamental que o debate esteja instalado. Acho que discutir que a Lei Maria da Penha por si só não é um instrumento perfeito e que ela vai precisar de acessórios, digamos assim, né, de outras legislações, etc., já é um avanço muito grande para a gente perceber que sempre há o que fazer ainda, né, Carla?
Ah, não, sim, sempre é o que fazer, né? O que fica claro, muitas vezes, quando a gente participa dessa audiência, é que falta uma vontade política para que essa coisa seja solucionada, né?
Aham, uhum. Perfeito.
E a conclusão foi essa, é um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco desestimulante, às vezes, mas é um assunto que tem que estar na pauta e a gente tem que discutir, e outras, infelizmente, muitas outras reuniões ainda vão ter que falar disso, porque não é um problema que vai acabar tão cedo, né? Mas ele vai acabar, assim, eu tenho... A gente acredita que as coisas melhoram, né?
Ah, tem que melhorar, né? Uhum. A humanidade tem que evoluir. É possível,
com certeza.
Né?
Carla
Alessandra, repórter da Rádio Câmara, conversando aqui com a gente sobre essa audiência pública, portanto, aí da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, debatendo a questão da Lei de Maria da Penha, especificamente tratando aí do feminicídio entre mulheres negras. Carla, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço para você. Até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau. Abraço a todos.
Tchau, tchau. Tá aí a Carla Alessandra participando com a gente. E agora o nosso assunto vai ser o bolso, o dinheiro da gente.
Bolso do Cidadão.
Boa tarde, Beto Veiga, como vai você?
Boa tarde, Edson, eu tô bem, e você, meu?
Tranquilo.
Tranquilo, né?
Tranquilo, tranquilo. Muito trabalho, mas tá de boa.
Ah, é isso aí.
É isso aí. Beto, olha, vamos falar um pouquinho de previdência complementar. A gente até já tratou desse assunto há um tempo atrás, aqui numa série de comentários seus, mas é uma questão que, nos últimos tempos, sempre é recorrente. E a gente tem uma participação aqui da nossa ouvinte Isabel, aqui de Brasília. A Isabel diz assim que quer contratar um plano de previdência complementar, um plano de previdência privada para o filho de 15 anos. Uhum. E ela pergunta o seguinte: como escolher o plano mais adequado? E também pergunta se esse plano de previdência pode ser abatido no imposto de renda. Lembrando que o plano é para o filho dela, não para ela, né? Então, não sei se nesse caso, a previdência não sendo dela, pode ser abatida. Explica um pouco para a gente sobre essa coisa de como escolher um plano de previdência privada, né? E que tipo de abatimento isso pode gerar, Beto.
Tá legal. Ô Edson, essa pergunta é muito interessante e o primeiro ponto que a gente vai começar nessa sua orientação aí é falar sobre a questão da escolha do plano de previdência, né? Uma coisa que todo mundo precisa ficar bem ciente, que a gente já falou aqui no Bolso do Cidadão e que é um ponto assim, importantíssimo, é que o plano de previdência, ele deixou de ser o que se chamava, assim, você deixou de contratar uma determinada renda para numa determinada data, certo? Então, uhum. Antigamente, você pegava o plano de previdência e dizia assim, olha, eu quero ganhar 3 mil daqui, quando eu me aposentar. E aí, o plano de previdência, ele botava lá 3 mil reais, reajustado pelo, sei lá, por algum índice de inflação, porque é óbvio que vai ficar 3 mil reais até... eternamente, e por esses 3 mil reais você vai me pagar aqui X reais por mês. Aí você ia lá, pagava os X reais por mês, quando chegasse a hora de aposentar, você ia receber aqueles 3 mil, corrigido pela inflação, todos os meses, até da forma que você escolhesse, por 20 anos, 30 anos, eternamente, ou eternamente, né? Então isso já resolvia as possibilidades.
Uhum.
Bom, isso não existe mais. Certo? Isso não existe mais. Aí você diz, pô, mas então o que a pessoa faz quando contrata um plano de previdência? Quando ela contrata um plano de previdência, É como se ela chegasse e contratasse uma caderneta de poupança. Aí diz, mas pô, mas não tem contrato nenhum na caderneta de poupança. Não. Todo dinheiro que você botar ali, aliás, a sua aposentadoria vai depender de quanto você botar ali dentro e de quanto render.
Uhum.
Então, as pessoas têm que ter essa consciência de que um plano de previdência hoje é igual a uma poupança, a um fundo de investimento, a um investimento no Tesouro Direto, a uma compra de um CDB, de um banco por meio de corretora, é exatamente igual. E você vai simplesmente levar aquele, você vai acumular uma determinada quantidade de recursos, quando chegar no final, você vai passar a sacar esse dinheiro, ou então você, naquele momento, vai comprar, com o dinheiro que você tiver juntado, uma prestação, é como se a seguradora te vendesse uma prestação mensal. Uhum. Você vai dar, sei lá, 1.500.000 para a seguradora e vai receber lá, sei lá, se você der 500 mil, você de repente vai receber R$500 por mês, se você der 1 milhão, vai receber. Está entendendo? Então, porque as pessoas hoje, elas acham que quando elas estão comprando um plano de previdência, elas estão contratando um salário, e não estão. Uhum. Elas estão fazendo a mesma coisa que depositar o dinheiro na poupança. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: cara, se é a mesma coisa, por que que eu vou entrar num raio de um plano de previdência complementar?
Uhum.
E aí vem o diferencial, que infelizmente o diferencial é apropriado, parte desse diferencial é apropriado pelos vendedores do produto, que são alguns benefícios fiscais, certo? Então, o que diferencia hoje você botar o dinheiro numa poupança, num investimento, num CDB, alguma coisa assim, ou num plano de previdência, é o benefício fiscal que você pode receber se você utilizar. O que quer dizer isso? Quer dizer, uhum, que se você tem um plano de previdência e você usa a sua declaração de imposto de renda no modelo completo, aquele modelo que você bota lá as despesas médicas e tal, e
exato, você faz tudo, as coluninhas, tudo direitinho, né?
Tudo direitinho, o que acontece? Nesse plano você tem o diferimento do imposto de renda, ou seja, você não vai pagar o imposto de renda agora, você vai pagar o imposto de renda lá na frente, quando você for utilizar. E isso é vantajoso e tudo mais. Agora, se você usa aquela declaração simplificada, isso não resolve a sua vida, porque você não vai poder diferenciar, aliás, você não vai poder diferir o imposto de renda. Uhum. Você só vai... Você vai pagar.
Vai ter aquele abatimento único que não vai diferenciar de que aquele abatimento está saindo, né?
Exatamente. Então, você não vai ter esse benefício do imposto de renda. Então, de cara, para quem usa a declaração simplificada, o plano de previdência, ele, assim, serve muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Na maioria dos casos, é melhor você ter uma aplicação financeira. Por quê? Aí vem o segundo fator, quer dizer, primeiro a gente entendeu como é que funciona o negócio. Agora, qual é o fator de escolha? O principal fator de escolha hoje é a taxa que vai ser cobrada por essa administração.
Uhum.
Porque você está entregando dinheiro para alguém que vai administrar esse dinheiro para você. E ele vai cobrar de você. Se ele está dando um super resultado, ele pode até cobrar um pouco mais caro. Se ele está dando um resultado chinfrim, né, um resultadozinho sem graça,
uhum,
ele não pode cobrar caro. Mas isso não é o que acontece com os planos de previdência. Quanto menor for o valor da sua prestação, por mais que o resultado seja assim, ridículo, o plano de previdência vai cobrar uma taxa cada vez maior, né?
Uhum.
Então, essas taxas de administração, que variam aí de 1% até 3% às vezes, são absurdas e comem toda a rentabilidade que o seu investimento vai ter. Então, o principal ponto para alguém olhar na hora que está fazendo a escolha do plano de previdência complementar é, primeiro, se aquele plano vai ter um benefício fiscal para ela. Dois, se a taxa de administração é razoável. E razoável, eu diria que estourando, ela teria que ser de 1%. E aí você vai encontrar muito pouca coisa, se encontrar, disponível no mercado. Uhum. Aí vamos para o terceiro ponto final, que é a questão do benefício do filho. Se vale se quando ela compra o plano para o filho, se ela tem o benefício fiscal. Ela tem o benefício fiscal por meio que usos e costumes, porque se a gente for olhar a regra efetivamente, a lei do jeito que ela está escrita, ela não teria, porque realmente, como você bem salientou, o que está escrito na lei é que é em prol do beneficiário. Se você faz uma aplicação em plano de previdência, em prol do... você é o próprio
beneficiário,
né? Contribuinte e beneficiário ao mesmo tempo. O que tem passado, e eu vejo aí constantemente, é que como o beneficiário, no caso, está na sua própria declaração de renda, né? Enquanto ele estiver na sua própria declaração de renda, tem sido aceito que que esse benefício fiscal possa ser utilizado. Ou seja, você pode diferir o imposto de renda nessa situação. Tá? Então, sim, é possível fazer esse diferimento de imposto de renda, mais uma vez, na declaração completa, exclusivamente na declaração completa, tá? Na simplificada você não tem como diferir,
uhum.
E aí, eu diria que ela tem que ter muito cuidado, porque senão a taxa de administração, quer dizer, eu até fiz um artigo no blog, um post uma vez no blog, dizendo, fazendo a pergunta, previdência sua ou do banco, né? Então, se você paga uma taxa de administração muito alta, você está fazendo previdência para o banco e não para o seu filho, né? Na verdade, a previdência do seu filho ou do banco, né?
Pois é.
E essas previdências para crianças, elas são normalmente mais caras. No caso, não é uma criança, é um adolescente, mas elas são bem mais caras, né?
Muito bem, tá aí Beto Veiga, portanto, aí dando as dicas sobre previdência complementar. Fica aí a dica para quem, né, quiser ter mais informações. E no blog lá, no blog do Beto Veiga, betoveiga.com, você pode ter mais informações a respeito desse e outros temas importantes aí sobre economia, finanças pessoais e tudo que envolve essa questão. Beto, muito obrigado aí pela participação, ter atendido também a pergunta da ouvinte aí. E vamos nos falando em outras oportunidades, com certeza. Um grande abraço e bom fim de semana.
Bom fim então de semana e até a próxima, Ed.
Até a próxima, Beto. Grande abraço. Até a participação do Beto Veiga com a gente. E agora vamos de música para fechar o bloco? Vamos lá? Vamos com a Maria Rita. Essa canção belíssima do Milton Nascimento, composição do Milton Nascimento. A Maria Rita cantando aqui para a gente, né? Essa belíssima canção Encontros e Desencontros. Aliás, Encontros e Despedidas, desculpa.
Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. dessa estação. É a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Desse meu lugar é a vida.
Maria Rita, Mariano, cantando esse clássico do grande Milton Nascimento, a canção aí que é Encontros e Despedidas, falando mais de trem, de estações, dessa coisa tão bonita que é a viagem de trem. Se você ainda não fez, o nosso Vidigal Barbosa está comentando aqui, se você ainda não fez a viagem de trem Belo Horizonte Vitória, com o trem da Vale do Rio Doce, faça, porque vale a pena. Eu fiz duas vezes, fiz até Valadares, Belo Horizonte, a Governador Valadares, também já fiz até Aimorés, que é uma cidade ali do leste mineiro, fica pertinho da divisa com o Espírito Santo. Vale muito a pena fazer essa viagem de trem. Aliás, viagem de trem é sempre muito gostoso. Quem não se lembra dos velhos trens Vera Cruz, que fazia a linha Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e tinha o Santa Cruz, que fazia BH, São Paulo também, nos anos 80. É isso aí. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.